dedos de conversa.
Hoje, na tarde da RDP Internacional, vamos conhecer Carlos Gomes, da organização do Festival La Estrada. Carlos, muito obrigado pela participação na tarde da RDP Internacional. Estamos em pleno Alentejo, não é? Está muito calor na estrada.
Neste momento está mesmo muito calor e eu estou exatamente na estrada. É a estrada municipal 544 que liga a IP8, portanto, de Grande Matracimes, até à costa de Santo André. Portanto, é a estrada que, saindo da IP8 para São Francisco da Serra, liga a aldeia de São Francisco da Serra, que é na zona serrana, até à costa de Santo André e concretamente à Lagoa de Santo André, onde essa mesma estrada termina.
Muito bem. Bom, estamos a falar em estrada, não é que eu sou tolo, não é? É porque o Carlos está integrado na organização do Festival La Estrada. Que festival é este?
Então, a estrada é um festival precisamente que acontece ao longo desta estrada belíssima que liga a zona serrana das Serras de Grândola e de São Francisco até à costa que vai de Troia a Sines, não é? Portanto, e concretamente, neste nosso caso, aqui à costa de Santo André, à praia da Lagoa de Santo André. E é um festival que se organiza ao longo de quatro palcos, portanto, o palco Serra, na aldeia de São Francisco, o palco Estrada, num lugar incrível, que é já um lugar de encontro das pessoas que vivem neste território, que é a Venda do Farrobo, é um daqueles lugares à antiga, que era um posto dos correios, telefone, ponto de encontro, café, venda, mercearia, portanto, é um lugar onde toda a gente tem o hábito de se encontrar, de facto, sobretudo aqui ao final da tarde, para confraternizar um pouco, depois dos dias de trabalho. É um lugar muito bonito, portanto, aqui vai ser um outro palco, que é o palco Estrada, porque é mesmo ao lado da estrada. Depois temos o palco Lagoa, que é no Monte do Pai, que é o espaço que acolhe a sede da Reserva Natural aqui das Lagoas de Santo André e da Sancha, que é um espaço muito bonito, tem uma eira com uma vista fantástica para a parte de trás, digamos, da Lagoa, para todo o ecossistema da Lagoa de Santo André. E finalmente o palco Praia, que, como o nome indica, é realmente no areal da costa de Santo André, em frente ao Beach Lounge Lagoa Mar. E portanto, o festival transita, digamos, de uns palcos para os outros, não é? Ao longo de 5 dias. Portanto, os dois primeiros dias, 8 e 9, em São Francisco da Serra, o dia 10 no palco Estrada, aqui no lugar do Farrobo, o dia 11 no palco Lagoa, portanto, no Monte do Pai, e finalmente o dia 12, então, na praia da Lagoa de Santo André.
Uhum. Quando é que começou a realizar este festival?
Então, este festival arrancou mais ou menos há cerca de um ano e meio, portanto, com uma candidatura aos apoios de programação e desenvolvimento públicos da DG Artes. Portanto, é um festival apoiado pela Direção-Geral das Artes Portuguesa e foi, de facto, pensado de uma forma que é cruzar, digamos, o imenso talento local que existe nesta região, para ter uma ideia, por exemplo, o mestre Chainho, que é o grande expoente neste momento da guitarra portuguesa,
né? Sim, António Chainho,
é de São Francisco da Serra. Uhum. A família Parreira também, pai e filho, são de Francisco da Serra, e por exemplo, vamos ter um concerto que junta a grande promessa da guitarra portuguesa, Gaspar Varela, bisneto da grande referência do fado Ernesto Rodrigues, precisamente com o seu mestre, que é o Paulo Parreira, originário aqui da aldeia de São Francisco, e vamos juntá-los na praia, num concerto que eu acho que vai ser belíssimo, com o Oceano Atlântico em pano de fundo e com o céu estreladinho, esperemos, também, digamos, como cenário, e creio que vai ser muito bonito. E de facto, pronto, o que o Festival La Estrada pretende, para além de dar a conhecer este território belíssimo, esta estrada belíssima, que é sempre a descer, digamos, desde a terra de São Francisco até ao mar, não é? Serpenteando aqui pelo Montado, pelo Casario Disperso, pelas hortas das pessoas. A ideia do festival é, de facto, cruzar o talento local, o imenso talento local que existe nesta região, com outras propostas vindas de fora, de forma que, por um lado, as propostas artísticas, de certa forma, desafiam os locais onde são realizadas, e também, digamos, os próprios locais, de certa forma, sejam desafiados por essas propostas, como, por exemplo, no caso da guitarra portuguesa na praia, não é, que vai ser um desafio mútuo, digamos, entre os elementos da natureza e o som, digamos, sempre especial e sempre belíssimo das guitarras portuguesas.
Bom, o que eu percebi pela conversa é, este pontapé, isto é a primeira edição, começou a ser preparada há um ano e meio, é isso?
Exatamente, começou
muito
a ser preparada há um ano e meio. Sim,
sim. Qual é a gênese deste festival?
Então, a gênese deste festival é precisamente este cruzamento entre propostas artísticas contemporâneas e outras propostas ligadas mais à tradição deste território específico. Isto é um território com características muito particulares, eu creio que é mesmo o único sítio do país onde o montado, digamos, o ecossistema do montado, confronta com esta massa gigante que é o Oceano Atlântico, não é? E com certeza se influencia mutuamente, mas neste caso será mais, digamos, o oceano a influenciar precisamente toda a atmosfera, digamos, do clima, e não só, e mesmo as próprias personalidades das pessoas, acho que também são influenciadas por esta abertura, digamos, do montado ao Oceano Atlântico, não é? Mas, ao mesmo tempo, tem aqui, de facto, uma dialética interessante, porque há, de facto, uma zona costeira e há uma zona serrana. Isto tudo condensado num espaço de 13 quilómetros, sensivelmente, que é o comprimento da estrada ao longo da qual vamos montar estes palcos durante estes dias de 8 a 12 de setembro.
Uhum. Qual, na sua perspectiva, o simbolismo de lhe chamar a estrada? Porque falou-me em montado, falou-me em vegetação, estrada é uma coisa de petão, não é?
É, a estrada é uma coisa de petão e nós chamamos-lhe precisamente a espinha dorsal deste território, porque é isso que ela de facto é, ou seja, ela atravessa o território perpendicularmente e com muitas ramificações, não é? Tipo, com muitos caminhos paralelos, que aliás nós desafiamos, estamos precisamente neste momento a fazer uma intervenção na estrada, a apontar possibilidades para as pessoas explorarem outros caminhos que saem do futuro, digamos, desta estrada de asfalto. E de facto o nome provém precisamente desse objeto, que é sempre um objeto, enfim, muito marcante, não é? De um território, e neste caso particular ela é marcante não só do ponto de vista, enfim, de físico, não é? Mas também do ponto de vista mesmo do espírito que se vive aqui, porque é precisamente a estrada que liga, digamos, a serra ao mar.
Muito bem. No fundo, a carga do simbolismo é: acontece uma série de coisas, mas a estrada é que nos leva às várias coisas, é isso, não é?
Exatamente, exatamente. Ou seja, nós vamos transitando de uns palcos para os outros ao longo desta estrada e vamos conhecendo e tendo a conhecer, digamos, aspectos deste território, não só as suas manifestações artísticas, mas gastronómicas. Vamos fazer também duas caminhadas a locais específicos deste território. E há outras propostas de dança, de cinema, todas elas.
Já lá vamos conhecer as propostas. Bom, sente que as pessoas andam cheias de vontade de sair?
Uhum. Estou?
Sim, estou-lhe a perguntar se sente que as pessoas andam cheias de vontade de sair.
Bom, eu não tenho dúvidas disso. Todos nós temos vontade de sair, todos nós temos vontade também de ver os nossos amigos, de confraternizar um pouco. E esse também é, de resto, o espírito do festival, porque este festival também se faz no cruzamento precisamente entre aqueles que já cá vivem, não é? Aqueles já cá estavam, e aqueles que nos visitem em função destas propostas de programação que nós temos pensadas para estes dias. E essa, de facto, a vontade que nós temos é que esse cruzamento se dê e que as pessoas possam confraternizar e também fazer novos amigos em função, digamos, daquilo que acontecer em cada um dos lugares.
Sim.
Porque são lugares, a proposta do festival também é essa, quer dizer, não estamos a falar de palcos, enfim, com grande aparato, estamos a falar de utilizar os lugares da forma mais natural.
Já existentes.
Já existentes, exatamente.
Sim. Bom, um dos palcos, e eu achei graça, porque não sabia, não fazia a mínima ideia, é na aldeia de São Francisco da Serra.
Exato.
Acho que fazer um palco, fazer uma programação de um festival onde passe por uma aldeia que deve ter no máximo 200 pessoas a viver, não é?
A aldeia de São Francisco da Serra é uma aldeia muito particular porque é de facto uma pequena aldeia, mas tem um território, é uma freguesia muito grande, tem um território, portanto, muito, digamos, alargado em relação, digamos, àquilo que é a aldeia propriamente dita. Não são 200, são cerca de 700, é também pouco para o território de facto abrangido. E nós, por exemplo, no caso do Palco Serra, que fica no coração mesmo da aldeia, a antiga corticeira de São Francisco, é um espaço que está, digamos, rodado por um muro e que tem o terreno desse espaço, é praticamente o terreno original, é dos poucos terrenos originais que ainda existem no perímetro, digamos, do lado da aldeia, onde se colocavam os fardos da cortiça, não é? Que estavam à espera de ser cozidos depois no forno. E nós vamos abrir de novo este espaço à população para usufruir dele e também para partilhar as suas memórias. Vamos ter um filme muito bonito sobre as valsas mandadas, que é uma tradição de dança desta região, que o Tiago Velhinha Pereira, da música portuguesa à gostar dela própria, fez aqui há 13 anos atrás. Portanto, vai ser interessante ver a reação das pessoas passar 13 anos, enfim, a verem-se na tela, não é? E vamos ter uma conversa também sobre as valsas mandadas. E o festival é feito, de facto, destas propostas e a aldeia de São Francisco da Serra, neste momento, é uma coisa engraçada, porque as pessoas estão super motivadas e estão-nos a ajudar imenso, digamos, na limpeza dos espaços, na construção dos palcos E isso, pronto, é muito interessante e é muito motivador para nós percebermos essa adesão da comunidade.
Uhum. Bom, vamos então olhar para os momentos-chave deste festival. Na sua perspectiva, quais são os momentos mais importantes?
Ui, isso é uma coisa extremamente difícil, porque na verdade todos eles são muito bonitos e muito especiais. Pronto, eu se calhar destacaria assim três. Pronto, no primeiro dia há de facto o encontro de dois grandes músicos, o Gajo, que é um músico que agarrou, digamos, no instrumento tradicional, que é a viola campanista, e deu-lhe uma nova sonoridade, uma sonoridade, portanto, contemporânea. É quase como se a viola campanista passasse a ter um outro som, não é? Uma outra possibilidade. Com a Maria Adélia Botelho, que é uma grande acordeonista aqui desta região, uma pessoa que tem 40 anos de carreira, que aliás fundou duas escolas nesta região e passou muita da tradição, por exemplo, das valsas mandadas a muitos alunos e a muitas pessoas aqui da zona, e vão se encontrar, portanto, no mesmo palco, e vai haver ali um momento bonito também de transição entre eles, de colaboração entre eles, com alguma espontaneidade, e isso vai ser um momento muito forte. Depois, no dia 10, vamos ter o concerto dos Champladélicos aqui no Espaço do Farrou, com o Terra Velhinha Pereira e o Silvio Rosado. Portanto, o que eles fazem é, a partir de samples, digamos, das recolhas da música portuguesa afastada da própria, que no fundo tem um património gigantesco, já cerca de 8 mil vídeos, creio, de todas as tradições musicais portuguesas. E o que eles fazem, a partir desses vídeos, a partir de samples desses vídeos, criam, portanto, novas músicas. E no fundo o que estamos a ver é a música a ser feita. Sim. Estamos a ver os vídeos com as pessoas a tocar, não é? Sim. Portanto, esse vai ser também um momento muito bonito. E depois um momento na praia de Santo André, portanto, em que juntamos mestre e aluno, portanto, Gaspar Varela e Paulo Parreira, com as guitarras portuguesas, e naquele cenário, digamos, espetacular, que eu acho que vai ser também um concerto muito especial, e é um concerto de fecho do festival. E desde já convido toda a gente a aparecer. São 200 lugares, é o nosso, digamos, maior palco. E pronto, e vamos estar, enfim, a cumprir todas as regras de segurança deste momento, enfim, um pouquinho complicado que vivemos, mas que também esperamos em breve poder, pouco a pouco, começar a sair de novo e ter esta possibilidade de nos encontrarmos e celebrarmos também a vida.
O festival promove a expressão artística local e a pergunta é difícil: como é que define a expressão artística local?
Ui, pois olha, nós vamos ter precisamente uma conversa sobre esse tema, que são os territórios culturais, ou seja, essa associação entre aquilo que é a cultura de um povo, a cultura de uma determinada comunidade, em função do seu território, ou seja, como é que esse território, de certa forma, informa, influi a cultura que depois é expressa, digamos, de muitas formas, não só manifestações artísticas, mas também religiosas, a própria forma como as pessoas convivem umas com as outras, portanto, tudo isso faz parte, digamos, da cultura de um território. E eu diria que a especificidade, digamos, de uma cultura é precisamente essa associação, digamos, com o lugar onde ela se funda, não é? E isso é uma coisa que o festival também quer, e de certa forma, evidenciar, e daí esta associação, digamos, a lugares concretos, que uns da vida cotidiana das pessoas, outros lugares inusitados, que são lugares de referência, vá, quer na observação deste território, quer mesmo na sua, pronto, na sua essência, né, onde se podem ver coisas, enfim, que são aqui evidentes, como por exemplo esta junção do mar com o montado atlântico. Vamos fazer esta caminhada à Ermida do Livramento, que é o ponto mais alto deste território, onde isso é muito facilmente observável. E pronto, eu acho que definiria essa questão precisamente na relação Sim. que as pessoas têm com aquilo que são os seus lugares do cotidiano, e depois como é que isso é, digamos, expresso em manifestações artísticas, e como é que isso é percepcionado, digamos, pelos outros, não é, que não fazem parte dessa cultura. E eu acho que isso vai ser particularmente sensível aqui no Estrada.
O Carlos já falou inúmeras vezes, porque deve ser algo novo num festival, as caminhadas, como é que funcionam? Qual a razão de pôr alguém a andar que nem um louco?
As caminhadas funcionam da seguinte forma. Aliás, todo o festival é mediante uma inscrição, não é? Porque o festival, portanto, vai ser com lugares marcados, portanto, isto para o espetáculo, mas para as caminhadas é igual, as pessoas têm que se inscrever. As caminhadas têm um número muito limitado de pessoas, cerca de 16 pessoas, para o grupo poder se deslocar confortavelmente. E as caminhadas porquê? Bom, precisamente, por exemplo, uma delas é da aldeia de São Francisco à Ermida do Livramento, é cerca de uma hora e meia a caminhar, mas de facto atravessa-se todo o montado, tem umas vistas absolutamente espetaculares. A ideia também é informar as pessoas um pouco sobre a fauna e a flora, digamos, desta região, que é uma região de montado muito denso, floresta muito densa, e depois do pico da Ermida do Livramento, quer dizer, vê-se realmente tudo, desde o complexo industrial de Sines até à Serra da Arrábida, o que é uma brutalidade, de facto. É muito bonito, e além do mais também se consegue perceber a própria estrada. Desse ponto é o único ponto deste território onde se consegue perceber exato como é que esta estrada atravessa, digamos, todo o território na perpendicular à linha do mar. Uhum. A outra é uma caminhada um pouco mais tranquila que esta, que é numa espécie de bosque com o sistema da Lagoa de Santo André, muito bonito, que se chama o Salgueiral. É um sítio que muito poucas pessoas conhecem. Tem uma rede de passadiços interior, digamos, que permite observar a fauna e a flora local, digamos, de pontos de vista muito privilegiados. Vai ser acompanhada por técnicos do ICNF, do Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas. E essa, pronto, essa é uma caminhada mais até familiar, digamos assim, onde as famílias com os filhos são muito bem-vindas, porque é, digamos, um recurso bem mais tranquilo e bem mais leve do ponto de vista, claro, digamos, da dificuldade.
Claro.
Mas também a ideia do festival é esta, quer dizer, também dar a conhecer aspectos do território que as pessoas normalmente não conhecem, não sabem deles, precisamente porque transitam nas estradas, não é? Portanto, a ideia da estrada é funcionar como esta espécie de espinha dorsal, da qual depois se bifurca para ir visitar locais especiais.
Vamos lá saber outra coisa. Este festival é impossível fazê-lo a pé, não é? A distância entre os vários momentos.
Não é impossível. Eu tenho, por exemplo, amigos que às vezes me vêm visitar aqui, que já o fizeram, ou pelo menos uma boa parte, se calhar não de seguida, mas já o fizeram, por exemplo, de São Francisco da Serra até ao Algar do Farrobo, faz cerca de uma hora e meia, portanto não é muito, mas nós de qualquer forma vamos ter um autocarro que vai precisamente ligar, digamos, a praia da Costa de Santo André à aldeia de São Francisco. Isto porquê? Também para possibilitar às pessoas, nomeadamente as pessoas que vivem nas aldeias, para poderem ver, por exemplo, os espetáculos à praia. Aliás, este festival também se funda numa tradição muito antiga que existe aqui nesta região, que são os banhos de São Romão, que são os banhos de ida ao mar, digamos, da população serrana. Isto antigamente, que era uma espécie de romaria, as pessoas iam de carroça, a pé, bicicleta, como podiam, não é? E normalmente é feito no dia 9 de agosto, que era a data em que o festival era para ser realizado, mas não foi possível pelas questões do Covid. Mas, de facto, é possível fazer a pé, mas pronto, nós temos esta facilidade de contar com o apoio da Câmara Municipal de Santiago Cacém, que nos deu este autocarro, que vai fazer uma espécie de vai-vem entre a costa e a aldeia de São Francisco, para facilitar a vida a todos aqueles que, ou porque não lhes apetece pegar no carro, ou porque não têm, de facto, essa mobilidade, poderem assistir a todos os espetáculos.
Carlos, estamos com muito pouco tempo, vamos jogar o ping-pong, é um jogo de palavras, okay. Vou-lhe dar duas possibilidades, o Carlos escolhe uma delas e inventa uma terceira ou não responde. Vamos jogar?
Deixa-me só dizer uma coisa, que é, se as pessoas quiserem fazer a inscrição, é irem a www.festivalestrada.pt e toda a informação está lá. E pronto, a inscrição pode ser, vão encontrar facilmente
a estrada, como é que se faz. A estrada.pt, é isso, não é?
Exato.
Muito bem, vamos lá jogar. Vamos jogar, senão não temos tempo.
Sim,
estrada ou floresta?
Estrada.
Estrada de Alcatrão ou estrada batida?
Estrada batida.
Para os forasteiros ou para os locais?
Para ambos.
Alentejo no verão ou no inverno?
Ui, o Alentejo no inverno é fascinante.
Teatro ou música?
As duas.
Num palco convencional ou isso não tem importância nenhuma?
Não percebi a pergunta, desculpe.
Num palco convencional ou isso não tem importância nenhuma?
Ah, não tem importância nenhuma.
No Alentejo costeiro ou no interior?
Bom, neste caso é os dois, é o Alentejo costeiro e o Alentejo interior.
Ensopado borrego ou sopa de cação?
Ui, eu sopa de cação.
Costa ou rio?
Costa.
Ping ou pong?
Pong.
Carlos Gomes, um dos organizadores do Festival Estrada, muito obrigado pela sua participação na tarde da RDP Internacional.
Obrigado também.
Foi um prazer. Obrigado.
Obrigado. Boa tarde. Foi um prazer também. Muito obrigado.